Senhoras e Srs. Deputados, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Cuja ordem do dia consiste numa audiência conjunta entre a 6ª Comissão e a 13ª Comissão. O Sr. Presidente da 13ª Comissão, o Sr. Deputado Almir Moreira, está numa reunião onde eu estive até há pouco tempo, que ainda não terminou, deve terminar a qualquer momento. Está aqui representado, e bem, pelo Sr. Deputado João Ribeiro, que é o primeiro Vice-Presidente da respectiva Comissão. Senhoras e Srs. Deputados, como sabemos, a nossa audiência do dia de hoje consiste numa audiência solicitada sobre o plano de revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela pela Associação de Municípios do Parque Natural da Serra da Estrela. Naturalmente, eu queria cumprimentar os senhores Presidentes de Câmara aqui presentes de uma forma muito especial e por ordem alfabética. Os senhores Presidentes da Câmara Municipal de Solurico da Beira, da Covilhã, de Gouveia, da Guarda, de Manteigas e de Ceia. São, obviamente, muito bem-vindos. É um gosto recebê-los nesta casa. Seguramente que os contributos que nos trazem são importantes para todas e para todos nós, são importantes para o trabalho parlamentar que temos que fazer e, obviamente, todos temos consciência da importância do tema que nos trazem, porque a Serra da Estrela une-nos a todos, mesmo para quem não é exatamente aquele território. A Serra da Estrela é uma valência, é um território que nos une a todos e a todos, do norte a sul, do interior ao litoral. E, portanto, obviamente que a preocupação que nos trazem é partilhada por todas e por todos nós. Eu queria informar, embora seja julgo do conhecimento de todos, inclusive dos senhores Presidentes de Câmara, porque já aqui partilhámos essa informação, que a nossa grelha regimental prevê uma intervenção inicial de 10 minutos, uma intervenção por cada grupo parlamentar que queira usar da palavra de 3 minutos por grupo parlamentar, não é por senhor ou senhor deputado, é por grupo parlamentar, e depois uma intervenção final de 10 minutos que a Associação tem para responder às questões que forem colocadas ou para acrescentar algo que entendam que seja conveniente. Dito isto, julgo que o Sr. Presidente da 13ª Comissão se juntará a nós no decurso da reunião, e dito isto, eu queria também cumprimentar as senhoras e senhores deputados, quer da 6ª Comissão, quer da 13ª Comissão, quer outros que estão aqui de outras comissões, que também aqui estão, pelo tema ser, obviamente, relevante. E, portanto, dar as boas-vindas a todos. Sr. Presidente da Câmara Municipal da Guarda, sei que é a Vossa Excelência que vai iniciar a intervenção. Também já me informou que, em função do tempo e dos temas, poderá partilhar algum do tempo disponível com algum colega, Sr. Presidente de Câmara. Deixo isso, naturalmente, à consideração de Vossa Excelência e dou-lhe já a palavra em 10 minutos, que contam ali naquele cronómetro à nossa frente.
Muito obrigado, boa tarde a todos, Sr. Presidente da Comissão, senhoras e senhores deputados de todas as comissões, em nome dos autarcas do Parque Natural da Serra da Estrela, agradecer esta audiência que nos foi cedida. Dizer que, primeiramente, como é que surgiu este plano de revitalização? Surgiu depois dos incêndios de 2022, função daquela calamidade que fez arder um quarto do Parque Natural da Serra da Estrela e, por isso, desde então e pela primeira vez, os autarcas da Serra da Estrela passaram a falar todos a uma só voz, porque nós partilhamos este Parque Natural entre os 6 municípios e, a partir daí, efetivamente, houve esta união de esforço entre os 6 autarcas, independentemente das forças políticas pelas quais são eleitas, isso é muito salutar, para nós podermos construir com o governo de então, que assim aconteceu, este plano de realização. O processo iniciou em setembro de 2022, culminou com a publicação em Diário da República em março de 2024 e dizer que pela primeira vez houve uma auscultação muito alargada em todo o nosso território do Parque Natural da Serra da Estrela, nos 6 concelhos que nós representamos. E por isso este plano funciona como um todo, aquilo que são verdadeiramente as necessidades do Parque Natural, aquilo que foi à época decidido, e dizer que o plano era muito mais do que isto, era ainda muito mais ambicioso, mas à época, função dos constrangimentos que, enfim, nós fomos ouvindo, acabou por ser um pouco amputado aqui ou ali numa outra rúbrica, mas conseguimos efetivamente que ele tivesse tido essa aprovação e a sua publicação em Diário da República em março desse ano. Ou seja, tivemos cerca de um ano e meio de preparação, houve uma auscultação a 68 entidades diferentes, públicas e privadas, para que nós pudéssemos construir esse documento que foi então publicado. Dizer que neste momento, e desse plano, no conjunto do seu plano, que é um grande conjunto de projetos, mas também, sob o ponto de vista financeiro, é também ele muito robusto, embora com os valores desfasados destes dois anos, naturalmente, como bem sabemos, mas atualmente estão em curso apenas e tão só cerca, e falando em verbas, cerca de 5, 6 projetos que equivalem precisamente a cerca de 5 milhões de euros. É a única coisa que está neste momento, uns já executados e outros em execução. É apenas e tão só aquilo que está em curso. Dar aqui nota também, já agora, e eu falar aqui no caso do município da Guarda, nós já executámos, por conta da Casa, permitam uma expressão, senhoras e senhores deputados, cerca de 2,5 milhões de euros de medidas que estavam inscritas nesse plano, mas até agora nós ainda não fomos ressarcidos. Eu falo pelo município da Guarda, os meus colegas falarão também cada um por si, naturalmente, porque nós acabámos por fazer algumas opções estratégicas a quando da negociação do quadro comunitário 2030, na ITI, na Intervenção Territorial Integrada da Comunidade Intermunicipal Brasil Serra da Estrela, e que não foram vertidas lá porque estavam vertidas precisamente no plano de revitalização, e por isso as nossas populações anseiam pela sua concretização plena. Naturalmente que nós não podemos deixar de realçar o trabalho, a preocupação, a ação do atual Secretário de Estado da Administração Local neste processo, na procura incessante de soluções, aquilo que tem vindo a acontecer ao longo particularmente do último ano, sensivelmente. Dizer também que os municípios apresentaram no final do ano transato, cada um dos seis municípios, uma candidatura de cerca de 1 milhão de euros, que será comparticipada, já temos esse aval da mesma tutela governamental, em cerca de 50%, pelos chamados contratos de colaboração técnico-financeira, que foram apresentados à CCDR, à ADGAL e homologados pelo Estado de Estado da Administração Local, mas totalizam apenas e tão só 3 milhões de euros. Todas as ações, dizer também que todas as ações, as restantes ações previstas neste plano de revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela, não têm ainda qualquer financiamento assegurado. Nós acabámos por fazer também uma candidatura no âmbito do 2030, estamos a falar em cerca de 200 e 300 mil euros, sensivelmente, a assistência técnica à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, essa candidatura para funcionamento da Associação de Municípios que os seis constituímos, está ainda em análise na CCDRC, e todas as restantes medidas do plano de revitalização, nós acabamos por sinalizá-las no novo PTRR. Mas nós, aquilo que dizemos é que nós não podemos andar a mudar de plano em plano e as medidas serem sempre as mesmas. Mas nós achámos por bem sinalizar todo o plano de revitalização no PTRR, mas desconhecemos naturalmente ainda a sua versão final. Dizer também, senhoras e senhores deputados, que a Associação de Municípios do Parque Natural da Serra da Estrela já tem os órgãos eleitos desde a passada semana e estamos, assim todos, em condições de executar todo o plano de revitalização, que tinha sido definido um prazo de 48 meses para a sua efetivação, foi isso que foi plasmado na RCM 40 de 2024, mas precisamos de saber, efetivamente, quais é que são os eixos, as chamadas gavetas de financiamento, às quais apresentaremos as respectivas candidaturas, cumprindo assim aquilo que foi aprovado em março de 2024, ir assim ao encontro daquilo que são as necessidades do território, mas também os anseios de toda a população desta nossa região da Serra da Estrela. Sr. Presidente da Comissão, Srs. E Srs. Deputados, este é um tema que nos preocupa muito, que vem sendo arrastado com estas condicionantes, mas também com estas evoluções que nós fomos tendo ao longo destes dois anos que decorreram desde a aprovação do seu plano. E agora, naturalmente, aos meus colegas que possam complementar, Sr. Presidente, se me permitir, esta primeira intervenção.
Muito bem, não sei como é que querem fazer, não sei se querem usar todos, só por uma questão de nos organizarmos. É o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, ali o fazendeiro, que vai usar da palavra e sinalizar-me-á se porventura mais alguém quiser fazê-lo dentro do tempo disponível, com alguma tolerância. Nós estamos aqui para ouvir, os 10 minutos não são totalmente rígidos, também não podemos abusar, porque há compromissos parlamentares para muitos de nós a seguir, mas com alguma tolerância nós estamos aqui para ouvir e para receber contributos. E o mesmo também é válido para as senhoras e para os senhores deputados quando usarem da palavra. Senhor Presidente da Câmara, faz favor.
Muito agradeço, Senhor Presidente da Comissão. Eu em si cumprimento todas e todos os senhores e senhoras deputadas presentes da 6ª e da 13ª Comissão e todos aqueles que se quiseram juntar, cumprimentar também todos os gabinetes de apoio que se encontram presentes. Eu quero dar duas notas muito simples. Relembrar que, como já aqui foi dito pelo meu colega da Guarda, ardeu no incêndio de 2022 um quarto do território do Parque Natural da Serra da Estrela, que tem aproximadamente 89 mil hectares. Estamos a falar de 22 mil hectares. 22 mil hectares são cerca de duas vezes, um pouco mais de duas vezes, da área do Concelho de Lisboa, para termos uma noção da dimensão da catástrofe que assolou aquele território. E aquilo que foi feito foi um trabalho de auscultação, não de reparação daquilo que ardeu, mas daquilo que eram a desgraça, como é que os territórios conseguiriam sair daquela catástrofe que nos assolou. E foram ouvidas todas as entidades do território, foram ouvidas as autarquias, as juntas de freguesia, as câmaras municipais, as associações empresariais, de agricultores, todas as forças vivas, e foi com isto construído um conjunto de medidas que para nós nos pareceram na altura estruturantes, um conjunto de projetos estruturantes para que o território pudesse de alguma forma recuperar e vencer aquela dificuldade. E aquilo que nós pedimos, senhoras e senhores deputados, é que esta Assembleia da República e o Estado português encare este território não como uma fatalidade, mas como uma oportunidade. Nós queremos que o interior do país, nomeadamente a área da Serra da Estrela, como o Sr. Presidente disse muito bem, é um dos principais ativos que Portugal tem em termos de montanha, em termos turísticos, em várias valências, contribui decisivamente, por exemplo, para aquilo que é o resgate do carbono ou a produção de água que abastece as grandes cidades, incluindo a área metropolitana de Lisboa, e aquilo que nós vos queremos dizer é que os autarcas estão cheios de vontade e força para desenvolver aquele território. Precisamos que nos seja dada a oportunidade, e essa oportunidade pode ser dada através de um conjunto de projetos estruturantes que estão sinalizados no Plano de Revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela e que nós muito gostaríamos que, através do vosso contributo à Assembleia da República e do contributo do Estado português, nos seja dada a oportunidade para desenvolver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, ainda tem alguns segundos, para além da tolerância. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Manteigas. Não, tem que ligar em baixo. Isso.
Muito bem, então cumprimento todos os senhores deputados e senhores deputados. Para ser muito rápido, eu gostaria de dizer que realmente os dados de 2022, parece que foi ontem, mas já foi há 4 anos, o Concelho de Manteigas tem 12 mil hectares, é um dos mais pequenos do país, quer na sua área, quer em termos de população, mais de 50% do Concelho ardeu. Não foi uma simples parcela de território que ardeu. Foi 50% da classificação da área protegida, definida em 1976. Este ano vamos celebrar 50 anos desde que Portugal tem uma área protegida, como a Serra da Estrela. E 50% desse território desapareceram, duas freguesias do Concelho de Manteigas, só sobreviveu o núcleo urbano. 95% das duas freguesias arderam. Confiamos no Governo, confiamos no Estado, confiamos naqueles que são eleitos também por nós, para definirmos um programa que não era só da cabeça ou da ideia dos autarcas, mas de um conjunto alargado de entidades. Aquilo que nós pedimos é apenas que se honre a palavra e que haja respeito também por estas pessoas que ainda mantêm estes pontos do país mais remoto, é assim que gostamos de os chamar, que os mantenhamos vivos com alguma esperança. Nós não estamos a pedir nada que nós não mereçamos, nós não estamos a pedir nada que os outros não tenham. Porque a verdade é que nós, se queremos cultura, temos que vir a Lisboa, se queremos saúde, temos que ir a uma grande cidade, se queremos mobilidade, temos de vir para Lisboa ou para o Porto. Nós já não temos uma data de coisas que são condições fundamentais para consolidar pessoas no interior. Se ainda nos tiram a réstia de esperança que temos neste território e que os autarcas que vão para lá, que aqueles que constroem lá as suas casas, as suas famílias, as suas empresas, se nós lhe tirarmos esta réstia de esperança, torna-se muito difícil até para nós justificar qual é o racional que está por trás de ser eleito local. O que é que nos motiva depois disto? E, portanto, eu podia, no fundo, que tentássemos todas as forças políticas dar as mãos, porque esta zona do país é uma área protegida. O Estado português, no âmbito das suas exigências e da estratégia para a biodiversidade europeia, comprometeu-se a aumentar o número e a percentagem de áreas protegidas, quer terrestre, quer marinha, quer área restrita, e as áreas protegidas contribuem para esse desígnio com os seus serviços de ecossistema e que é preciso trabalharmos. Portanto, pedimos que olhem para nós não como o pedaço de território que está perdido lá nas beiras, mas como uma fatia muito importante e com muito potencial para o nosso país alcançar os objetivos a que se comprometeu internacionalmente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como está visto, usei de alguma tolerância que me pareceu benéfica. Senhoras e Srs. Deputados, não me fizeram chegar inscrições, eu vou arriscar adivinhar quem se vai inscrever ou quem vai querer usar a palavra. Do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Eliseu Neves, do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Dulcineia Moura, do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Nuno Fazenda e do Grupo Parlamentar do Livre, a Sra. Deputada Filipa Pinto. Isto é tanto quanto a minha capacidade de adivinhar me permite, mais do que isto não permite. Há mais alguma inscrição? Vou tentar hoje à tarde, vou tentar. Assim sendo, senhoras e senhores deputados, 3 minutos, usando a mesa de alguma tolerância, como também usou com os senhores presidentes de Câmara, mas uma tolerância dentro do bom senso. Eu diria que o bom senso daria 30 segundos de tolerância, pelo que eu apelava que dentro desta tolerância, igual para todos, pudéssemos então cumprir o tempo determinado, porque como disse há pouco, muitos de nós ainda têm trabalhos parlamentares de seguida. Assim sendo, começa o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Eliseu Neves, 3 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar os representantes da Associação de Municípios do Parque Natural da Serra da Estrela. O Parque Natural da Serra da Estrela é um património natural único, de enorme valor ambiental, económico e social para os territórios que representa. Mais do que um símbolo, é um recurso estratégico que exige uma gestão responsável, integrada e transparente. A revitalização não se faz apenas com reflorestação simbólica. Exige gestão florestal séria, com espécies autóctones, exige prevenção estrutural e exige presença de Estado no terreno, não apenas no papel. No entanto, é essencial garantir que estes esforços não se traduzem em resultados concretos, mensuráveis e perceptíveis. A recuperação dos ecossistemas, a prevenção de incêndios, a valorização da biodiversidade e o apoio às comunidades locais não podem ficar apenas no plano das intenções. Importa, por isso, reforçar 3 dimensões fundamentais. Primeiro, a monitorização contínua e pública das medidas implementadas, com indicadores claros de progresso, que permitam avaliar o impacto real das ações. Segundo, o envolvimento ativo das populações locais, os agentes económicos e das entidades científicas, assegurando que o plano responde às necessidades do território e promove um desenvolvimento sustentável. Terceiro, a articulação eficaz entre os diferentes níveis de governação, garantindo que os recursos financeiros disponíveis são aplicados de forma célere e eficiente. Este plano deve ser encarado não apenas como uma resposta a desafios passados, mas como uma oportunidade para construir um modelo de gestão resiliente, que valorize o património natural e promova a coesão territorial. Termino reforçando que o sucesso desta estratégia dependerá da capacidade de transformar compromissos em ações concretas e duradouras. E gostaria de deixar algumas questões. A dotação inicial para intervenção no Parque Natural, inicialmente, era de aproximadamente 155 milhões de euros, provenientes de fundos nacionais e europeus. No Orçamento de Estado 2025, o Governo reconheceu o programa, mas afetou-lhe apenas 1,5 milhão de euros. Na vossa opinião, o que é que falhou e porquê? Na vossa opinião, o que é que se deve o atraso na intervenção por parte do Estado? E se nesta requalificação estão a ser também implementadas medidas de forma a garantir que não voltaremos a ter nova tragédia? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Dulcineia Moura, Grupo Parlamentar do PSD, 3 minutos também, só sabor, com a dita tolerância.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente, os senhores e as senhoras deputadas. E cumprimentar de uma forma muito especial, com uma especial estima e consideração pessoal, os autarcas que hoje vêm aqui, a representação da Associação de Municípios do Parque Natural da Serra da Estrela. Refiro-me ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Guarda, da Covilhã, de Manteigas, Sulico da Beira, Ceia e Gouveia. Todos autarcas que têm dado um bom exemplo das vantagens de se trabalhar em prol da cooperação e que a cooperação territorial é determinante para a reivindicação em prol da nossa região. O Parque Natural da Serra da Estrela, Sr. Presidente, e dirijo-me agora ao Sr. Presidente da Associação de Municípios do Parque Natural da Serra da Estrela, o Parque Natural é um tema amplamente debatido na Assembleia da República desde a anterior legislatura até ao dia 2, e concretamente até ao dia 2. E o motivo dessa preocupação, e diria eu, uma preocupação generalizada com o envolvimento de todos os grupos parlamentares, é precisamente a justa e necessária resposta aos lesados dos nefastos incêndios de 2022, que ceifaram cerca de milhares de hectares do Parque Natural da Serra da Estrela e que deixaram esse rastro desolador com imensos prejuízos para a região. Sabemos também, Sr. Presidente, que ao contrário de um passado, que permita-me que o diga, um passado errante, e mesmo com a promessa de que a Serra da Estrela iria ficar melhor do que estava a quando da governação socialista, com várias críticas noticiadas, as críticas não são da minha autoria, estamos hoje numa situação em que se verificam consideráveis avanços. E a prova disso está inclusivamente na recente eleição dos órgãos sociais da Associação, que os senhores, de forma muito empenhada, constituíram. E acreditamos que esta Associação foi inclusivamente surgiu e foi criada na sequência de um aviso que vem a propor a constituição de uma comissão técnica de acompanhamento do plano de revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela. Se assim não for, agradecido depois que dissesse o seu contrário. O Grupo Parlamentar, senhores Presidentes, está atento. Inclusivamente tem acompanhado este processo, tem defendido a implementação do plano de revitalização desde a anterior legislatura e até ao presente momento, e havemos de continuar nessa reivindicação, e acrescento desde logo a preocupação que o Grupo Parlamentar do PSD manifestou, e dela demos conta aos senhores Presidentes, que devem estar bem recordados disso, no ano passado, numa preocupação com a reflorestação do Parque Natural da Serra da Estrela. Apresentámos um projeto de resolução, que foi aprovado por uma ampla maioria nesta Casa, para a reflorestação e com a preocupação da reposição dos ecossistemas. Nesse sentido, Sr. Presidente, eu questiono, e já com esta associação criada, se já existe um modelo de governança para o funcionamento desta Comissão Técnica de Acompanhamento, se já foi validado inclusivamente. Outra questão prende-se com a inscrição de uma verba de 1,5 milhões de euros no Orçamento de Estado para 2025, e sublinho aqui para que fique bem claro que anteriormente não havia nenhuma verba inscrita em sede do Orçamento de Estado, nem de 2023, nem de 2024, e sobre essa verba de 1,5 milhões de euros para ações da Serra da Estrela, e o Sr. Presidente, entretanto, também já atualizou informação acerca desse montante e do diálogo que tem havido com o Governo, mas havendo esse diálogo, essas verbas já estão determinadas a serem aplicadas para obras ou projetos infraestruturantes.
Sr. Deputado, para terminar.
Finalmente, e voltando à dita resolução do Conselho de Ministros, gostava de saber se a Associação vai promover alguma reestruturação do plano de revitalização, tendo em conta os ajustamentos que, inclusivamente, o Sr. Presidente da
Câmara Municipal, Sra. Deputada,
Manteigas disse, e para terminar, endereçar os votos sinceros de muito sucesso na implementação deste plano de revitalização.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
E podem contar com o Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Abusou um bocadinho do tempo, pelo que terei que dar a mesma tolerância aos restantes oradores, se dela necessitarem. Sr. Deputado Nuno Fazenda, antes de mais eu queria informar e cumprimentar o Sr. Presidente da 13ª Comissão, o Sr. Deputado Almir Moreira, que se juntou a nós há poucos minutos. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente os senhores Presidentes da Câmara Municipal de Beiras e Serra da Estrela, aqui presentes, da Associação Municípios para a Revitalização do Parque Natural de Serra da Estrela. E não quero só saudar a vossa presença, quero mesmo também saudar a vossa iniciativa de hoje estar aqui na Assembleia da República. Sabemos que há diferentes sensibilidades políticas, mas une-vos aqui uma causa que é o Parque Natural da Serra da Estrela. E esse é um sinal muito forte politicamente, porque são os autarcas eleitos pelo povo daquela região que vêm dizer a um órgão de soberania que é importante que o plano de revitalização da Serra da Estrela avance. Porque, na verdade, o Estado português tem de honrar os seus compromissos a todo o tempo. Mas importa também olhar aqui para o histórico deste processo. Sabemos todos que os incêndios de agosto aconteceram em agosto de 2022 e quais foram as respostas que houve de lá para cá. Num curto espaço de tempo, houve assinaturas de contratos logo na altura de respostas imediatas. Aqui foi precisamente no município da Covilhã, com a presença de vários autarcas, para reposição, foram mais de 8 milhões de euros que poucas semanas foram assinados. Portanto, houve aqui uma preocupação de respostas imediatas, a que seguiram outras respostas. Simultaneamente, o Governo decidiu de então decretar um estado de calamidade pelo período de um ano. Não foi uma semana, nem duas, nem três, foi um ano atento à tragédia que estava em causa. E decidiu também a elaboração de um programa para a revitalização da Serra da Estrela. E este programa é um programa da região. Foi elaborado pela região, coordenado pela CCDR Centro, com um envolvimento forte da CIM, dos municípios, do Politécnico da Guarda, da Universidade da Beira Interior e agências de desenvolvimento regional. Portanto, foram mais de 68 entidades da região. Foi precisamente, como disse o Sr. Presidente, uma auscultação muito alargada e, por isso, foi um processo também longo na sua elaboração, porque um processo de planeamento sério não se faz em 4 semanas. Tem o seu tempo. E é também um plano objetivo e concreto, porque podem ver os senhores Presidentes de Câmara, e quem quiser consultá-lo, que identifica claramente os projetos, a sua descrição, os promotores, os montantes e as fontes de financiamento. Sim, as fontes de financiamento estão claramente identificadas. E vale a pena ter presente que quem coordenou esse projeto, este plano, foi mesmo a CCDR Centro, que é, aliás, uma autoridade de gestão dos fundos europeus. E este plano chegou a avançar, porque o plano fez, mas também fez com planos que iam se concretizando no tempo. Não se estava à espera que o plano terminasse. E a verdade é que, se nós olharmos aqui para o plano, na altura que o Governo de então, avançaram-se com vários projetos. Eu tive, aliás, o gosto de testemunhar a assinatura de vários contratos de financiamento com alguns dos senhores Presidentes de Câmara que aqui estão. Recordo-me de estarmos em Manteigas e de assinarmos vários projetos de financiamento. Melo, Aldeia Literária, Casa para Sempre Virgílio Ferreira, assinada com o anterior Presidente da República, a Estrela Green Hub do município de Manteigas, Juntos pela Serra da Estrela, com a campanha, uma belíssima campanha da CIM, Beiras e Serra da Estrela, também aprovada e no contexto deste plano, a Rede Cultural e Criativa do município da Guarda, ou a Rota da Lã Educa, também da Universidade da Beira Interior, a que se poderiam juntar outros projetos. Isto foi um processo que foi avançando. E a verdade é que depois, como é sabido, o Governo do Partido Socialista caiu, foram convocadas novas eleições. E de lá para cá, estamos a fazer precisamente agora 2 anos, e a verdade é que 2 anos depois, nada avançou com o programa de revitalização da Serra da Estrela. E por isso houve, aliás, até resistências e votos contra o plano de revitalização da Serra da Estrela. Foi sim dado um passo importante, como aqui já foi referido, que foi o único passo que foi dado em concreto, se mais tangível, que foi o plano, a criação da associação. Ora, houve um plano, que foi um orçamento de Estado, em que houve uma verba irrisória. O PS propôs, mas foi chumbada uma alteração orçamental para reforçar este plano. Fizemos um projeto de resolução na Assembleia da República para a implementação do plano de revitalização. Ele mereceu os votos de toda a Assembleia da República, com exceção de 2 grupos parlamentares, PSD e CDS, e isso nós lamentamos, mas esperemos que se juntem a esta força.
Muito obrigado,
de implementar.
Deputado.
E para concluir, há algo que nos preocupa e que aqui já foi dito. O PTRR não é uma fonte de financiamento, é um plano. O único dos instrumentos que
permite
financiar e concretizar é o Orçamento de Estado e os Fundos Europeus. E por isso pergunto que diálogo e que sinais é que tem tido do Governo relativamente à inscrição
Muito obrigado,
de fontes
Sr. Deputado.
De financiamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ultrapassou a tolerância da tolerância, pelo que, se a Sra. Deputada Filipa Pinto ultrapassar a tolerância da tolerância, eu tenho que usar do mesmo critério, que é não lhe tirar a palavra, mas apelando ao cumprimento do tempo. Sra. Deputada Filipa Pinto, 3 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar cumprir o tempo. Cumprimento e agradeço a presença dos representantes da Associação de Municípios do Parque Natural da Serra da Estrela. Em 2025, tivemos o terceiro pior ano dos últimos 50 anos em termos de fogos em áreas protegidas, das quais a Serra da Estrela foi a mais afetada. Ora, isto demonstra ainda mais a importância do programa de revitalização aprovado em 2024. Tendo isso em conta, o LIVRE deu entrada já nesta legislatura de uma iniciativa sobre como tornar mais ambicioso o programa já existente. Mas partíamos do pressuposto de que o programa, ainda que não fosse perfeito, iria ser implementado, algo que até agora ainda não aconteceu. A minha primeira pergunta tem o intuito de perceber um pouco melhor os timings desde a criação do programa de revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela e a formação da vossa associação. Se compreendi bem, entre a constituição da vossa associação em agosto de 2024 e a primeira reunião a que chamaram de arranque formal, que aconteceu na semana passada, passou mais de 1 ano e meio. Tendo em conta que a resolução do Conselho de Ministros que criou o programa em 2024 atribuiu um papel bastante relevante à Associação de Municípios que acabaram por criar, fico com a ideia de que o arranque desta associação aparece um pouco tardiamente. Mesmo tendo em conta as eleições autárquicas, fico com a dúvida sobre se parte da falta de implementação que vos preocupa, e bem, não terá também a ver um pouco com a entrada em funções da associação tanto tempo depois da criação do programa. Pergunto o que nos podem dizer sobre isto. Em outubro, representantes da vossa associação diziam que o programa era uma mão cheia de nada. Assim, pergunto se houve desenvolvimentos desde outubro de 2025 e em que fase estão agora as coisas. Estas reuniões a que se referem são as reuniões da Comissão de Acompanhamento, coordenada pela CCDR e onde a vossa associação tem também lugar, ou são reuniões noutro contexto? Têm alguma clareza sobre a orçamentação e cronograma para os investimentos previstos no programa, que ascendem a 155 milhões? Na resolução do Conselho de Ministros que criou o programa, é possível ver que a maioria das medidas tem um período de execução, como aqui já foi referido pelo Sr. Presidente na primeira intervenção, entre 18 e 24 meses, o que dá no máximo 4 anos para executar estes projetos. Dado que passam agora 2 anos desde a criação do programa e mesmo com deslizes, seria de esperar que grande parte destas medidas já estivesse pelo menos a meio. Diriam vocês que estamos perto disso? Qual é o ponto de situação do compromisso assumido a quando da formação da vossa associação no sentido de elaborar, em articulação com o ICNF, o novo plano de ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela? Em que fase se encontra este processo? Numa perspectiva mais de futuro e tendo em conta os últimos anos na Serra da Estrela, o que prevêem para o verão de 2026 neste território? Preocupa-vos o próximo verão? Creio que essa é uma das vossas preocupações neste momento também. E que ações estão a ser levadas a cabo que sejam da competência municipal para minimizar possíveis danos neste próximo verão? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado, pede-me a palavra para...
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa, se me permitir.
Bruno Nunes, faz favor, uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos.
Sr. Presidente, sobre a condução dos trabalhos, tendo em consideração que o Partido Chega foi o único que comprou o tempo regulamentar, acabou por ficar prejudicado, solicitávamos à mesa que pelo menos fosse dado 1 minuto e meio de compensação ao Partido Chega, porque fomos os únicos que cumprimos o tempo religiosamente e não beneficiámos depois do que aconteceu de seguida.
Bom, Sr. Deputado, essa não é uma questão regimental, eu coloco-a à consideração dos grupos parlamentares, de facto assim foi, e portanto nada a dizer quanto a isso. Não é uma questão regimental, portanto não vai ao encontro do regimento, com rigor isso é verdade, portanto eu coloco à consideração dos grupos parlamentares se devo dar algum tempo de tolerância ao grupo parlamentar do Chega, porque é verdade, essa é uma verdade, mas há outra verdade. É que a outra verdade implica que haja uma inversão da ordem cronológica dos acontecimentos. Ou seja, a ordem cronológica é que o grupo parlamentar do Chega inicia, o grupo parlamentar do LIVRE encerra. Isto significa que se inverte a ordem cronológica, o grupo parlamentar do Chega inicia e finda. Não tenho nada contra, só estou apenas a alertar. Mas nada a opor quanto à tolerância que me foi requerida. Se nada houver a opor por nenhum grupo parlamentar, eu diria mais 1 minuto e meio ou o grupo parlamentar do Chega. Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância, sabemos que não é regimental, mas creio que o bom senso imperou. Bom, o que é importante, nós queríamos apenas fazer uma nota em relação às declarações que aqui foram preferidas, porque parece que chegámos todos ontem em relação a esta matéria. Eu recordo, e porque já cá estávamos grande parte de nós, que no dia 22 de agosto de 2022 existiu um programa apresentado pela Ministra Mariana Vieira da Silva, que foi claramente dito duas coisas importantes para este processo. Primeiro, que a Serra da Estrela ficaria melhor do que nunca e melhor do que o que estava. Segundo, que existiam 200 milhões. E ainda tínhamos, na altura, uma Secretária de Estado da Proteção Civil que disse algo extraordinário, que foi tivemos muita sorte porque ardeu muito menos do que aquilo que o algoritmo previa. E desde essa altura, que de facto, independentemente das cores partidárias, e nós estamos à vontade porque não temos nenhum presidente nesta associação, mas estamos muito à vontade para dizer que aquilo que aconteceu foi, uma vez mais, os municípios tornaram-se tarefeiros do Estado para resolver uma circunstância que devia ter sido resolvida pelo governo do Partido Socialista, que não resolveu, durante o tempo que fez, diversas promessas para a maneira como deveria ser feita a recuperação, e que depois, em 2024, aparece então uma nova estrutura, uma nova ideia para tentarmos resolver a circunstância e, uma vez mais, os municípios aumentam o seu endividamento, os municípios aumentam o número de pessoal técnico que têm que ter aportado para fazer face a uma responsabilidade e uma desresponsabilização dos últimos dois consecutivos governos. Isto que fico bem claro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, terminamos a ronda pelos grupos parlamentares. Daria a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa, com alguma tolerância de tempo. O regimento prevê 10 minutos, usarei da mesma tolerância que usamos na primeira ronda, cerca de 1 minuto e meio, 2 minutos, e também já me informou que provavelmente irá partilhar a intervenção com os colegas. Sr. Presidente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Recordar que a dotação do plano de revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela, publicado em março de 2024, era de 155 milhões de euros. Foi aqui referido, foi-nos questionado, o Orçamento de Estado 2025, a verba de 1,5 milhões de euros. Essa verba do Orçamento de Estado 2025 não foi transferida para os municípios, para nenhum dos 6 municípios, essa dotação. Aquilo que aconteceu foi termos apresentado uma candidatura, nesse diálogo frequente com o Sr. Estado de Estado, uma candidatura aos contratos de cooperação técnico-financeira, uma candidatura superior a este montante. Apresentámos candidaturas de 6 milhões de euros, sensivelmente, e temos a garantia do financiamento de 50% desse montante. Foi-nos questionado também se temos medidas para evitar nova tragédia. Bom, senhoras e senhores deputados, os autarcas, como já alguém aqui referiu, têm vindo a ser tarefeiros do Estado Central, de uma forma muito transversal ao longo de todos estes anos. Os municípios que aqui estão representados, e se falarem com outros municípios do país, dirão exatamente da mesma forma. Nós estamos cheios de competências na área da proteção civil, não recebemos um cêntimo do Estado Central por essas competências. Isto não é de agora, é desde há muitos anos. E quando acontece o mais pequeno problema nos nossos territórios, como as senhoras e senhores deputados bem sabem, é aos autarcas que depois é sacada a primeira responsabilidade, temos sempre essa competência, sempre essa responsabilidade, mas não recebemos um cêntimo do Estado Central por essas ditas mesmas competências que constantemente estamos a ser carregados. Depois, sobre outra questão aqui que foi referenciada, a Associação de Municípios foi criada por uma intenção dos 6 municípios e nada mais. Ponto final. Aliás, a resolução do Conselho de Ministros, 40/2024, teve um complemento dias depois, dizendo que o plano de revitalização seria coordenado e executado por uma associação de municípios a criar. Isso mesmo, portanto, estava previsto no plano de revitalização, coisa que nós fizemos. Nós escriturámos no verão de 2025, salvo reescriturámos a constituição da associação e constituímos. Mas o facto da associação apenas estar agora com os órgãos sociais eleitos não foi impeditivo de nós já termos executado algumas medidas e outras que, entretanto, foram contratualizadas, como aqui já foi referenciado. Por isso, a criação ou não da Associação de Municípios, em caso algum, acelera, ou melhor, queremos acelerar, mas em caso algum, atrasou a execução deste plano. O modelo de governança é precisamente a Associação de Municípios, que, conforme está bem plasmado na RCM 40/2024, não, a única garantia que temos neste momento para... não no Orçamento de Estado 2026, mas sim por via daqueles acordos que nós, daqueles contratos que há pouco referenciámos, bem como o que nós sinalizamos, digamos, no novo plano PTRR, é apenas aquilo que existe e tão só neste momento, tal como alguns daqueles projetos que há pouco já foram aqui bem elencados e que alguns deles ainda estão a decorrer. Sobre a questão de se vamos ou não promover alguma reestruturação do plano de revitalização, não. Os municípios, aquilo que pedem, aquilo que as nossas populações nos exigem, é a concretização do plano de revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela no seu todo. E por isso, este diálogo frequente que nós temos tido com o Estado Central, mas o que é facto é que ainda não vemos luz ao fundo do túnel sobre as verdadeiras fontes de financiamento, a não ser tudo aquilo que eu e os meus colegas acabámos de elencar. Os desenvolvimentos desde outubro de 2025, acabei de os referir, e que no que diz respeito ao ponto de situação do compromisso da revisão do plano de ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela, ele está a ser feito pelo ICNF. Os trabalhos sabemos que estão atrasados por parte do ICNF e, portanto, ansiamos todos nós que esse plano seja verdadeiramente alterado para que seja um motivo de desenvolvimento do território e não um empecilho, e volto a frisar, um empecilho ao desenvolvimento do território, tendo em conta as utopias que existem no atual plano de ordenamento. Senhor Presidente, se me permitia, agora passava a palavra aos meus colegas, ao Covilhã e Manteigas e a Ceia e aos restantes colegas que eventualmente queiram fazer bom uso da palavra também. Muito obrigado.
Muito bem, por uma questão de organização de trabalhos, não sei se vão usar todos da palavra. Muito bem. É só o Sr. Presidente da Câmara que vai usar da palavra? Bom, mas eu ainda não percebi quem vai usar da palavra. Muito bem. Sr. Presidente da Câmara Municipal, faz favor.
Então, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente da Comissão, senhoras e senhoras deputadas, senhores deputados. É uma honra poder estar aqui novamente convosco na Casa da Democracia. Tentando responder algumas das questões que foram colocadas e alguns pontos de vista, dizer e recordar que esta Associação de Municípios foi criada, ou melhor, foi escriturada na senhora Dace, teve como padrinho, salvo seja, a acompanhar o momento, na altura, Ministro da Coesão Territorial, hoje Ministro da Economia e da Coesão Territorial, que logo após, digamos que a sua tomada de posse, tivemos a oportunidade de reunir nas antigas instalações da Presidência do Conselho de Ministros, e, digamos que, onde nos motivou e onde tomou conhecimento deste plano e, de certa forma, se disponibilizou para o acompanhar e tendo, na altura, mandatado o Secretário de Estado da altura para fazer esse acompanhamento próximo junto dos municípios e junto da CCDRC para poder fazer esse trabalho e, mais tarde, o atual Secretário de Estado das Autarquias Locais e do Ordenamento do Território para fazer o mesmo plano. Dizer que este plano tem três níveis de intervenção. Tem um nível de intervenção que é da comunidade ao nível da região das Beiras e Serra da Estrela, um nível de intervenção que são planos multimunicipais ou intermunicipais dentro do Parque Natural da Serra da Estrela e tem planos de ordem municipal, com uma intervenção mais localizada em cada um dos municípios. E tem planos de índole privada e de índole pública. Os de índole pública, sejam pelos municípios ou por outras instituições, e eu quero-me dirigir aos de índole privada, porque são várias associações que propuseram-se fazer algumas intervenções e aqui leva-me a um ponto importante sobre todo este plano e sobre toda esta história desde 2022, a primeira resolução do Conselho de Ministros que houve em 2022, que levou a esta resolução 40 em 2024 e todo o trabalho que tem sido desenvolvido até aqui. Aquilo que nós verificamos enquanto representantes daqueles territórios é, de facto, uma falha do Estado. Não é do Governo A nem do Governo B. É uma falha do Estado central, em que, de facto, há compromissos atrás de compromissos, palavras atrás de palavras, planos atrás de planos. Este plano tinha como fontes de financiamento potenciais o PRR, o PT 2030, portanto, estão eles, enfim, e zero, não vimos dinheiro nenhum desses. Agora, no PTRR, vamos novamente identificando como um plano. Ora, não podemos saltar de plano em plano. Eu posso dizer a sugestão que o município de Ceia fez dentro do PTRR foi uma sugestão muito simples. Não queremos nenhum plano, queremos que aqueles que existem possam ser executados. O plano de revitalização da Serra da Estrela é um desses, que seja executado. Tem várias medidas desta divisão, a estruturação dos vários níveis, porque é um plano para a comunidade das Beiras e Serra da Estrela, que é daquelas que, dentro da União Europeia, do quadro da União Europeia, digamos que é das mais pobres entre as mais pobres, e, portanto, também tem direito a alguns tipos de apoio excepcionais que não temos beneficiados e que este plano ponderava podermos vir a ter e que são apoios que vão para lá do dinheiro que eventualmente possa estar aqui identificado. Dizer também e recordar que o plano de ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela, aquilo que está em discussão já não é um plano, portanto é a criação de um programa e aquilo que nós propusemos enquanto municípios e a associação à atual ministra, também já veio de trás, mas à atual ministra do Ambiente e Energia, que teve, até se deslocou a Ceia, teve o cuidado de se deslocar ao território para conhecer esse plano, é que a nossa associação, num futuro a curto prazo, possa ser a associação de todas as associações que existem no território, porque são várias, possa ser a entidade que vá gerir o território de forma integrada, seja naquilo que eu costumo dizer que é a despesa e aquilo que é a receita. Porque a Serra da Estrela pode gerar, já gera receitas e pode gerar outras receitas, nomeadamente no pagamento dos ecossistemas, seja no pagamento da retenção de carbono, seja também naquilo que são as medidas de proteção e de valorização dos ativos estratégicos a nível nacional, nomeadamente a água. Portanto, é uma forma de gerir. Também haverá outras receitas relacionadas com o turismo que não são implementadas na região e que poderiam ser, se forem geridas de forma integrada, nomeadamente aquilo que nós gostamos de chamar os portais da Serra da Estrela, que é impossível de criar com o atual plano de ordenamento, porque não ajuda, atrapalha. E com este novo plano, que não estamos a ser chamados, ou que pouco fomos chamados, além de uma reunião em Manteigas, que nos foi dito que vamos começar a rever o plano, ou a criar o plano, porque não é a revisão do programa, eu até fico baralhado, não é a revisão do plano, mas é a criação de um programa. E aquilo que nós propomos é um novo modelo de cogestão, uma cogestão verdadeira, em que o ICNF ou o Estado Central, se quiserem preferirem, deixaria no território, nos municípios, nas associações representativas das forças vivas locais, nas populações, a administração do seu território, deixaria parte significativa da receita no território, passaríamos a cobrar ou a receber outras receitas que não têm, que eu já enumerei há pouco, mas também assumiríamos alguma parte da despesa, e que o Estado Central pudesse desenvolver, nesta lógica de cogestão, o papel de fiscalizador. Porque hoje aquilo que temos atualmente é o Estado Central, é o administrador, é o fiscalizador, é o executor de todas as ações, que procura sempre parcerias e no fim acabamos com tarefeiros se queremos que se veja alguma coisa. Portanto, é isso que esta associação serve. Serve, em primeiro lugar, como polo agregador das vontades da Serra da Estrela e como, não é o fim, é o início de um caminho em que queremos, de facto, assumir mais responsabilidade, não temos problema nenhum de assumir essa responsabilidade na gestão do território que é a Serra da Estrela e termos outro modelo de gestão dos vários ativos que a Serra da Estrela tem, sejam ambientais, sejam económicos. E, Sr. Presidente, para não criar nenhum problema regimental, calmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ceia, Luciano Ribeiro. Eu diria que ainda estamos dentro do tempo da tolerância. O senhor Presidente da Câmara Municipal de Manteigas tinha-me pedido a palavra. Senhor Presidente Flávio Massano, se for um minuto, e é para terminar, ou mais alguém quer usar a palavra? Então, 30 segundos a cada um. Ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Manteigas e ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Covilhã.
Muito bem.
Sr. Presidente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria dar aqui a nota de que realmente entre 2022 e 2026, até ia dizer 25, mas nós já estamos em 26, passou muito tempo e nós não estivemos parados. Um incêndio tem as repercussões no dia em que arde ou que começa a arder e até terminar, mas, por exemplo, posso lhe dizer que no Conselho de Manteigas, e falo do Conselho, mas é de todo o território, nós ficamos com a Estrada Nacional 338 encerrada 2 anos e meio. Nós executamos 4 milhões de euros para um financiamento que tivemos de concorrer, tivemos que fazer a candidatura, tivemos que nos substituir ao Estado para que no tempo recorde de 2 anos e meio voltássemos a ter uma estrada. Portanto, não foi a criação da associação ou não que nos manteve ativos, nós estivemos na luta. E precisamente neste momento temos a estrada aberta, depois de uma empreitada candidatada, gerida, paga pelo município em agosto de 2025, pelo qual fiquei à espera que o Estado me devolvesse o dinheiro em fevereiro de 2026. Para uma Câmara com um orçamento de 10 milhões, façam as contas e vejam o esforço que isto significou.
Sr. Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Elio Fazendeiro, os mesmos 30 segundos do que o Sr. Presidente da Câmara de Manteigas, foi muito mais de 30.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar uma nota, ou precisar uma informação, é de que esta resolução número 40/2024 do Plano de Revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela identificava várias fontes de financiamento nacionais e europeias, incluindo o Orçamento de Estado. E, portanto, há aqui um conjunto de projetos que eram considerados estruturantes para as oportunidades de desenvolvimento daquele território que tinham várias fontes de financiamento. E eu concluo dizendo duas coisas. Em primeiro lugar, as autarquias são hoje agentes ativos e, sobretudo nestes territórios, agentes muito ativos e proativos naquilo que é a proteção civil e proteção das nossas áreas protegidas e das nossas populações. Muitas vezes, não queria dizer sozinhos, mas com muito pouca companhia e muito pouco acompanhamento por parte do Estado, sobretudo naquilo que é a prevenção. E depois terminar dizendo que, como diria Almada Negreiro, já todas as palavras do mundo foram ditas para realizar o plano de revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela, só falta concretizá-lo. Nós contamos com o apoio da Assembleia da República e do Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente Hélio Fazendeiro. Senhores Presidentes, não levem a mal, mesmo com alguma ou com significativa tolerância de tempo, a tentativa de aplicar algum rigor. Não é por desconsideração a vossas excelências que vieram de longe, não é por desconsideração ao tema que é importante e que nos une a todos, mas é porque de facto temos de ter regras, até porque em temas que não sejam tão pacíficos e que não nos unam da mesma forma a todos, se não houver estas regras, então isto descamba por tempo ilimitado. E, portanto, a pior coisa que pode haver é precedentes. E daí a tentativa de cumprir o tema, o tempo com rigor, mesmo com um tema que nos mobiliza a todos. Senhores Presidentes, foi um gosto recebê-los. Naturalmente que a Assembleia da República estará sempre disponível para os ouvir. Os contributos que nos deram foram valiosos e seguramente que será tido em conta na nossa atividade parlamentar. Muito obrigado, bem-ajam e bom trabalho. Senhores Deputados, muito obrigado.